participa aqui no nosso programa. Aliás, vamos falar sobre essa convocação já já da seleção brasileira. Deixa eu mandar um alô aqui para Quênia. Oi, Quênia! Está sintonizada com a gente a Ingrid. Obrigado pela sintonia, viu? Beijo no coração. 7:04, Lidiane, fala do tempo pra gente.
O tempo, Enio Medeiros. A gente sabe que o tempo é previsão, viu, gente? Deixa eu abrir aqui, ele resolveu brincar comigo e agora tá certo. Ó, pra hoje, céu nublado para as próximas horas, tá? Não tem previsão de chuva, apesar de estar nublado. A gente tem uma variação de temperatura aí de 22, que já foi, né? Não tá mais, a gente já tá aqui vendo 24 graus na tela. E pode chegar a 33 graus ainda hoje.
É, e o trânsito? Como é que está o trânsito em Juazeiro e Petrolina?
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, trânsito fluindo bem na Raul Alves, né? Avenida Raul Alves, trânsito fluindo muito bem. A Santos Dumont também, você não enfrenta nenhuma dificuldade nesse exato momento. Trânsito muito bom. Ponte Presidente Dutra, para quem sai de Juazeiro sentido Petrolina, sem nenhuma dificuldade neste exato momento, hein? Às 7:05, são as informações do trânsito. Para quem está na ponte, que sai de Petrolina sentido Juazeiro, pega um trânsito intenso na Ponte Presidente Dutra, o trânsito já está intenso. Porém, a gente não vê muita complicação ali na rotatória dos Barranqueiros e também na Cardoso de Sá, né? Que são vias que acabam direcionando o trânsito para a Ponte Presidente Dutra, né? O trânsito está fluindo bem neste exato momento. A João Clementino também tem trânsito intenso em Petrolina, com velocidade média de 7 km por hora. Como é que está a situação da Adolfo Viana, hein? Trânsito fluindo bem na Adolfo Viana neste exato momento, nenhum ponto de retenção agora. Você tem aí uma parte da Adolfo Viana com trânsito moderado. Velocidade média de 15 km por hora são as informações do trânsito aqui no nosso Conexão Cidade. Rapaz, vocês viram aí o cantor Mano Góes, baiano, se manifestou, viu, sobre a escolha de Neymar Júnior para representar o ataque do Brasil na Copa do Mundo. Em uma publicação compartilhada no Instagram, o artista detonou a escolha do jogador de futebol para fazer parte da seleção nesta Copa. Ele escreveu, abre aspas, "Já entramos perdendo. Neymar já foi um bom jogador de futebol, mas hoje é um exemplo de decadência das virtudes. Um ser humano podre, tão pobre que só tem dinheiro. Já entramos humilhados. Que vergonha. O 7-1 chegou antes da hora", declarou o Mano Góes. Rapaz, pegou pesado, hein? Rapaz. Pegou pesado aí o Mano Góes, não pegou, não?
Muito pesado. Principalmente porque ele tá julgando o Neymar fora do campo, pelo que eu entendi.
É, né? Ah, opinião dele, né? A gente respeita. A gente também tem que respeitar a opinião dos outros. É a opinião do cara.
Com certeza, é a opinião dele.
Opinião dele. É. A convocação de Neymar humilha atletas que se esforçam e querem ser exemplos, porque futebol é exemplo. Ensine a seus filhos a não terem como exemplos pessoas como Neymar, alfinetou. Rapaz.
Aí também, a opinião tem que ter limite também, não?
Rapaz, opinião é opinião. No meu ponto de vista.
Ó, o nosso ouvinte, o Jonathan, tá dizendo que não sabe nem quem é Mano Góes.
Pois é. Tem música dele aí? Mano Góes? Mano Góes é um cantor, ele é famoso. Um cantor da... Ele era de banda, né? De qual banda?
Ele era da Jamil.
Jamil, ele era da Jamil.
Na época lá de 1900, quando o Tuca fazia parte.
Isso. Ele é da Jamil. Tá? E era, né? Porque ele ainda... Porque o Jamil hoje é quem é que tá no Jamil?
Eu não lembro o nome do atual vocalista da banda Jamil. Muda tanto.
Muda. Essas bandas que mudam. Hoje, por exemplo, Mastruz com Leite. Eu não sei mais quem canta Mastruz com Leite.
Não, é sério. Eu só sei que é Mastruz
com Leite. Porque cada ano é um artista diferente cantando.
Cada um é, exatamente.
Não é verdade?
Isso, é verdade.
Não é? Aí a gente acaba vendo cada dia. Cada ano é um. Magníficos. Quem é aquele povo de Magníficos hoje? Você sabe quem é?
Eu sei porque
ainda não tava, não? Vocês estavam lá no sábado.
Exatamente, eu sei porque o Caleb entrevistou a banda Magníficos, mas eu não sabia. Eu não sabia que o vocalista era Frajola.
Aí. Eu achei desanimado, da Warner Bros.
Então.
Frajola?
Ele mesmo.
É, sabia que Frajola cantava, não.
E canta bem, viu?
Canta bem?
Canta bem.
Banda boa, né?
Mas, muito bom, Magníficos.
É, então é isso, gente. É a opinião do Mano Góes. É claro que a questão toda é que um cantor e compositor coloca isso na rede social, aí o que, sabe o que, a questão não é a opinião do cara, a questão é a dimensão que se dá para a opinião do cara e a interpretação que você vai dar na opinião do cara, entendeu? Aí você, os sites postam hoje, os sites da Bahia postam esse comentário dele e a gente aqui comentando também, falando, pegou pesado, aí as pessoas que recebem a informação falam, rapaz, pegou mesmo. Olha, ou não.
Nosso ouvinte aqui, o Márcio Santos, colocou, bom dia a todos. Mano, o Góes quer engajamento, é um ex-cantor que está fora da mídia há anos e só quer aparecer.
Pois é. E foi mexer logo com quem? Com o Neymar, que o Neymar, apesar dos pesares, é um jogador que tem um carisma muito grande com o povo brasileiro, né? As pessoas confiam. Sabe que, assim, talvez a pessoa vibrou, né? Acredita assim, que ele não vai fazer muita coisa lá, que não vai levar a Copa por conta de Neymar apenas.
Exatamente.
Mas a pessoa gosta do cara.
E principalmente porque, assim, eu tenho consciência e certeza que titular ele não é. Porque o Ancelotti tem muito claro na cabeça dele como é que ele quer que a seleção jogue. Neymar pode entrar no decorrer da partida, como ele mesmo falou ontem, que é o campo que vai determinar quem vai jogar. Então, assim, você tem que fazer por onde nos treinamentos.
Vai que rola, né?
Rapaz, a vida particular de Neymar não me interessa. Vou ser sincero com você. Não é traficante de drogas, não é bandido, não anda assaltando ninguém. Então, pra mim, tanto faz se ele é mulherengo, se ele não é, se ele é família ou se ele não é. Eu não quero saber da vida de Neymar.
Se for falar mulherengo por mulherengo, tem Vini Júnior aí.
É. A questão é, vai jogar bem, vai dar um resultado, vai ajudar na seleção, é essa questão.
Transformar em gol, né?
Muita gente acredita que Neymar foi, mas não vai nem jogar. Se entrar, vai ser coisa rápida ali, vai ser banco. Muita gente acredita nessa possibilidade. Mas vamos ver, né? Aliás, que Copa do Mundo é uma caixinha de surpresas também. Vai que o cara se encanta lá e quer fazer alguma coisa. Vários jogadores que trouxeram Copa foram desacreditados e vieram com caneco.
Ronaldo,
a taça, né? O caneco,
Ronaldo
não.
Em 2002, estava vindo de lesão.
Pois é. O Romário mesmo, muita gente não queria Romário.
Exato.
Em 94.
Romário foi colocado, tanto que o técnico teve que cair em 93 para o Romário vir em 94.
Pois é. Muita gente, Romário foi que definiu a Copa lá em 94, pô. O pessoal ainda falava assim, o cara fica só ali na frente sem fazer nada ali, só esperando, ó, malandro. Era ali que ele fazia.
Ele falava direto, eu sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso treinar, eu não preciso correr.
Ele era o top.
Ele era a zoeira também. Hã? Romário era a zoeira.
Aí nossos jogadores...
Bom, mas daqui a pouco o Ranieri Alves vai falar sobre a convocação. E o Valdeir Uchoa, que está no Rio, deve já voltar do Rio de Janeiro, né? Que acompanhou tudo lá de perto. Ele que trouxe ontem,
durante todo o dia,
as informações da Copa do Mundo. E você acompanhando tudo aqui, porque a Nova Cidade FM está na Copa do Mundo 2026, hein? Valdeir Uchoa, direto dos Estados Unidos.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado. Uchoa! Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira. Nova Cidade! Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa. Brasil! Conexão Cidade!
7 horas 13 minutos, já tá com o show aí no ponto? Opa, bom dia, Valdeir Uchoa, tá no Rio de Janeiro ainda, como é que tá aí, como é que foi ontem essa lista dos convocados para a seleção brasileira? Bom dia!
Bom dia, Enio Medeiros, bom dia a todo mundo que tá ouvindo a Nova Cidade, em especial Conexão Cidade. A gente ainda tá aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. A gente volta hoje, final do dia, para Bahia, para acompanhar esse finalzinho de mês, porque início de junho a gente já pega voo novamente e dessa vez o voo é para os Estados Unidos para a gente cobrir a Copa do Mundo aí para a Nova Cidade, para toda a programação, para o Conexão Cidade. Ontem vivemos a expectativa do que a gente falou mais cedo no programa, né? Que foi essa lista, o nome de Neymar, o dia inteiro, a imprensa inteira do mundo inteiro falando sobre Neymar e deu Neymar na lista, né? O Carlo Ancelotti foi muito questionado na coletiva de imprensa pela convocação do Neymar, porque o Neymar realmente não está numa fase espetacular de sua carreira para que tivesse a garantia de estar nesse time, nessa convocação. Mas o Carlo Ancelotti informou e afirmou de que é um grande atleta que pode ser um diferencial na seleção em qualquer momento. Foi muito questionado também se ele vai ser titular absoluto, porque todas as vezes ele era o grande titular. A pressão da torcida também fazia com que isso acontecesse. Mas o Ancelotti afirmou de que depende dele em campo. Se ele estiver bem, ele é titular. Se não estiver bem, não será titular. E essa vai ser a primeira vez que a gente vai ver um momento desse com o Neymar na seleção, né, Enio? Geralmente, todas as passagens de Neymar, ele era titular absoluto.
É isso aí. E aí, o dia ontem foi todo em cima, claro, do nome de Neymar, dessa lista, né? E qual a sua avaliação sobre essa lista dos convocados da seleção brasileira? O que que você acha que o Ancelotti acertou? O que que você acha que, olha, não sei não, hein, aqui pode dar a B.O.?
Olha, Enio, acho que pela pré-lista eram os nomes que a gente tinha aí favorável, né? Claro que você podia fazer algumas alterações. Eu, por exemplo, acho que o Andrés Pereira poderia estar nessa lista, né, para jogar ali no meio campo, porque é um jogador também diferenciado, por mais também que ele não esteja, não está naquela melhor fase, né? Tem jogado como titular no Palmeiras, na boa parte dos jogos, mas é um cara que tem um futebol espetacular, né? Acho que ele poderia estar nesse meio campo. E a gente teve perdas importantes aí, que foi o Estevão, que foi o Rodrigo, né? Que tiveram contusões que não estão nessa lista desse jogo. Dois pontos também me chamaram a atenção: a convocação do Everton, que até então não se falava nem na convocação do Everton, né? Que você tinha aí o Hugo e o Bento sendo convocados, e os dois viviam essa expectativa muito grande de estar na seleção brasileira, mas o Ancelotti, ele preferiu ter alguém com mais experiência. Na verdade, Copa do Mundo sempre, qualquer técnico do mundo, e não é diferente do melhor técnico do mundo hoje, que é o Carlo Ancelotti, o nosso treinador, prefere para jogos decisivos, para competições decisivas, você ter experiência. Porque quando você tem jogadores muito novos, por mais habilidosos que sejam, tem aquele momento de talvez não aguentar a pressão de uma grande partida, de uma grande competição, de uma grande decisão. E aí, os técnicos, no geral, você pode ver, todo técnico, em muitos momentos, ele vai escolher a experiência do que colocar a juventude ali para ir para cima e para participar dos jogos. Eu acho que foi isso que aconteceu com o goleiro Everton, que também foi muito falado na coletiva de imprensa, e hoje a mídia nacional fala sobre isso. E um outro questionamento ainda em cima do Neymar, quando se falou, todo mundo tinha expectativa, foi feito alguns questionamentos, como do PVC, ele questionou a ida do Neymar e não a do João Pedro. Neymar tem 15 jogos no Brasil e o João Pedro tem 15 gols na temporada. Então, uma escolha aí de um cara que está decidido lá fora, que decidiu pelo Chelsea, que é um clube complicado, né? O Chelsea, você conseguir chegar no Chelsea ser titular, ele chegou como titular, conseguiu marcar gols, deu ao Chelsea um campeão, para ser campeão mundial, e vem e continua marcando gols. Então, isso também foi questionado, e eu também entendo da mesma maneira. Mas, no geral, na lista, acho que é o que já estava praticamente na pré-lista. Não foi muito questionado. Não é a melhor seleção. Eu vi isso do próprio Carlo Ancelotti. Talvez não seja a dos sonhos, mas é a que a gente tem e é a que a gente vai para a Copa, né, Enio?
É verdade. E os bastidores aí, Ushua, você que ontem falou com um monte de artistas aí, não foi?
Rapaz. Ontem a Ludmilla, que inclusive... Você tem noção, as seleções vão poder, Enio, ter... vão poder ter uma música sendo cantada no intervalo dos jogos. E nos jogos do Brasil, quem vai cantar essa música, quem fez a música e vai ter ela sendo cantada no estádio, no sistema de som, é uma música de Ludmilla. Então, ela ontem teve presente, a gente chegou a brincar com ela na entrada do local, né, nos bastidores ali. tava o Dilcinho também, o MC Cabelinho, e ele chegar brincou, adoro a Bahia, viu? A gente tem, inclusive, nas redes sociais. Ó, você que tá ouvindo a gente aí, tá, no Conexão Cidade, em Juazeiro, em Petrolina, se você ainda não segue nosso Instagram, a gente criou uma conta nova do Instagram da Nova Cidade FM, e convido você a seguir. Vai lá, ó, entra aí no Instagram, segue aí, arroba Nova Cidade Juazeiro, que você vai ver, tá muito massa, e você vai ver todas essas imagens que a gente tá falando aqui, né, Enio?
É verdade.
Os bastidores desse dia, porque você tá ouvindo aqui a gente pelo rádio, mas é diferente, você também tem imagem. Então aqui a gente tem, ó, as informações no rádio e as imagens nas redes sociais. Então vai lá, segue aí agora, compartilha, manda pro seu amigo. Olha, deixa eu anunciar uma coisa que eu não sei nem no Altos Papos ainda aqui em Feira de Santana, lá em Feira de Santana. A gente vai ter uma promoção exclusiva com a Nova Cidade, com esse projeto da gente de Copa do Mundo. E a gente vai dar camisas oficiais da seleção.
Salva de palmas!
Liga que não é camisa, é camisa oficial. Camisa da Nike oficial da seleção brasileira. A gente vai abrir essa promoção, que vai estar a Nova Cidade, a Rádio Princesa, o Altos Papos, as redes sociais dos três projetos, né? Nova Cidade, Princesa e Altos Papos.
A equipe aqui já está cobrando, viu?
As redes sociais da gente bateram mais de 5 milhões de acessos.
Que maravilha!
Então, a gente tem um número muito legal nas redes sociais. E aí, em Juazeiro, a gente está começando com as redes sociais, né? A gente tem dado uma ênfase agora ainda maior e vai dar ênfase maior às redes sociais. Eu convido você que ouve a gente, compartilha aí o Instagram. No Instagram da Nova Cidade, a gente tem postado tudo o que a gente tem falado aí de matérias no estúdio, mas a gente tem mostrado também muita coisa legal do entretenimento. E para você ver o que é rede social, Enio, já que eu falei em rede, a gente postou um material de um cara que a gente tem o maior carinho e que está aí pertinho da gente, né, que é de Petrolina, que é o Léo Foguete.
Sim.
É, sabe enquanto já está esse material que a gente postou do Léo Foguete? Deixa eu te mostrar. Vou abrir para ver aqui o número de agora. Tá? Vamos lá. Número de agora nas redes sociais da Nova Cidade. A gente estava em 980 mil visualizações dessa postagem. 980 mil. E para você ter noção, nessa postagem, deixa eu achar essa postagem que eu estou aqui falando contigo e olhando as redes sociais da gente.
Sim, sim, sim.
As redes sociais da Nova Cidade FM. E para você ter noção, você que está ouvindo a gente nessa postagem, é o que é rede social. A gente está engatilhando com a rede, começando com a rede, por isso que eu estou dizendo que a gente está engatilhando, é uma rede nova. E claro que toda rede social leva um pouco mais de tempo, no geral, para que a gente tenha aí um engajamento ainda maior. E olha que o engajamento da gente com todas as matérias que a gente faz aí são engajamentos muito legais, tá? Com todas as pessoas que vão ao estúdio aí da Nova Cidade FM. Mas esse material em especial do Léo Foguete, ele bateu 980 mil visualizações, já tem. Esse material do Léo Foguete tem mais de 76 mil curtidas. Isso é para você ter noção. Vamos lá, Léo Foguete, olha aqui os números. 978 mil visualizações, 81 mil curtidas, 400 comentários, 3.100 encaminhamentos, 408 compartilhamentos e 1.600 pessoas salvaram essa postagem. Léo Foguete reagindo ao próprio sucesso, já que ele, inclusive, é claro que, tirando as proporções, né, o Léo Foguete tem muito acesso, ele disse que não conseguia ver que um monte de gente famosa tinha falado com ele no Instagram e não viu. Aí eu fiquei cá pensando, se Léo Foguete, que tem tanta gente que segue ele, tá assim, imagine quem às vezes tem uma rede menor e não consegue responder, né? Porque rede social requer muito tempo, o tempo inteiro. Então, convido você que tá ouvindo a gente aí a seguir e a ver todas essas imagens aí. A gente bateu papo ontem com o Sami Chaudi, que é o presidente da CBF, você tem noção. A gente teve bate-papo com os torcedores, teve bate-papo aí com o Edilson, o nosso capetinha, o capeta. A gente mostrou a chegada do Carlo Ancelotti, né? Foi muito legal. A gente tem mostrado aí a reação do Neymar no momento da convocação, né? Os jogadores que foram convocados, a gente postou, tem aí toda a convocação, então tá bem massa. Nos stories também tem muita coisa legal que você pode ver. Então, você que está ouvindo o Conexão Cidade, convido você a, se não segue, seguir. E se segue, compartilha aí com um amigo, vai. E diz a ele, ó, a nova cidade vai dar camisa oficial da seleção brasileira, viu? Vai ter sorteio.
Maravilha.
Pra galera se ligar, né, Enio?
Com certeza, é isso aí. E você está voltando hoje do Rio de Janeiro, né, para Bahia. E a gente te aguarda aqui em Juazeiro em breve, viu?
Se não, essa semana que embolou, a gente tentou voltar hoje pela manhã, não vou logo cedo, mas não conseguiu. E a gente só volta à noite para a Bahia, então só vou chegar de madrugada aí, na madrugada da quarta-feira, na Bahia, em Feira de Santana. Mas se a gente não chegar ainda até quinta-feira ou sexta-feira em Juazeiro, semana que vem, passe garantido para a gente fazer os arremates finais aí, para a gente ir para o estúdio novo.
Novo
porque
estúdio.
Aniversário de Juazeiro tem estúdio novo da nova cidade também.
Maravilha, Uchoa. Um abraço para você, boa viagem, viu? Fica com Deus.
Vamos embora, valeu. Um abraço para todo mundo que tá ouvindo aí o Conexão Cidade. Se liga, porque ó, tem Copa do Mundo na Nova Cidade. É a primeira vez com a Rádio Juazeiro vai estar na Copa do Mundo. Tem São João, que a gente vai estar acompanhando São João de Petrolina. Aliás, já estamos cobrindo, né? Porque o período de São João e Petrolina começa antes, mas a grande festa.
A gente já teve, gente já nesse final de semana, né? A gente já transmitiu shows e tudo mais aqui na Nova Cidade FM. A Leane já tem até a música da Copa, viu? A música da Ludmilla, né?
Rapaz, é massa a música que vai ser tocada no intervalo dos jogos aí da seleção brasileira. Toca aí, Lidiane.
Bora, Leane. Valeu, Uchoa, um abraço. Tá aí, Valdeio Uchoa.
Abraço pra você, pra Lidiane, pra Leane, Caleb, todo mundo aí. Beijo no coração a toda a equipe Nova Cidade FM.
Valeu, esse é Valdeio Uchoa, direto do Rio de Janeiro, trazendo aí todas as emoções da convocação da seleção brasileira. Vamos curtir a música da Ludmilla.
Ludmilla, João Gomes, Veig, Samuel, Rosa e Zeca Pagodinho.
Opa, musicão, hein?
Chama a responsa é nós. Dentro de campo ou fora, ninguém cala nós. nossa voz. Ritmo quente como se fosse em 2002. Trazendo alegria pro povo, ainda deixa o clima feroz. Nós joga sinistro e boa. Qual a seleção que une assim tantas pessoas? Mesmo na correria ainda chama a responsa. No fim da noite sobe espaço pro samba. É que o sul da terra da garra, e o sul da terra também da cidade maravilha. Da cidade todos os santos e o coração da Amazônia. O centro-oeste, nordeste, o terra dos pampas. E se jogar na balança pesado demais.
Boa! Gostei dessa música, hein? Você vai ouvir na programação da Nova Cidade
FM
aí.
Hã? Bate no peito.
É isso aí. Já no ritmo da Copa do Mundo. 7:30, vamos pro intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Quando toca... Fala!
Você reconhece?
O que não é lugar é a pessoa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá. Com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova Cidade. Inconfundível.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo, Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Aí, ó, e o precinho é especial. Comece um ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre Colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron. Garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Em coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Glaí, tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetá e essa alergia desapareceu, tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom, melhorei muito, abaixou muito o diabetes. E já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco eu tomei ouvido. Mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, Samba Caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
E o romantismo da noite é com Toque de Amor, das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração.
Juazeiro se transformou num canteiro de obras. Tem ruas e avenidas da sede e do interior sendo calçadas e asfaltadas. Novas praças, nova iluminação, mutirões de limpeza, além da construção e reforma de 60 unidades de ensino, incluindo creches e escolas. E na saúde, será que tem novidades? Claro que sim! São 20 UBSs reformadas e entregues à população. Com o programa Juazeiro Avança, é mais cuidado com a nossa gente. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada ao quilo, 7,85. Arroz parboilizado chinês 1 quilo tipo 3,18. Açúcar Vida 1 quilo refinado ou cristal, 2,85. Cerveja Itaipava Mega Latão 550ml, 2,98. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 19 de maio. Economarte.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7:37, por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade. Vamos com a participação do ouvinte primeiro, antes do Caleb Alencar.
Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane, bom dia, Caleb, bom dia, Raniele, bom dia, todos ouvintes, bom dia com Jesus sempre, sem ele nem tente. Primeiramente, agradecer a Ancelotti aí pela inteligência, pela humildade, pela grandeza do técnico que é Ancelotti, viu? A sabedoria, cara, porque é diferente dos técnicos brasileiros que chegam na seleção, esses técnicos que se diz medalhão, eles querem chamar o holofote pra cima deles, cara, eles querem ser o holofote da seleção brasileira, e não é assim, a seleção brasileira é do povo, a seleção brasileira tem que ter seu ídolo, entendeu? Ancelotti fez um papel fundamental, cara. É, jogando esse holofote novamente pra cima do Neymar, porque a molecada, a única geração que tem agora de que 10 anos pra cá é Neymar, cara, entendeu? Neymar, a molecada adora Neymar, imagina essa Copa do Mundo sem Neymar, que não ia ter graça pra molecada, cara. Lá, eu tenho dois lá em casa, lá você precisa ver a mulher, eu tava trabalhando, a mulher falou pra mim, ó, vou quebrar a casa aqui, com a corneta pulando pra cima e pra baixo, falou, ó, você vai chegar, sua casa vai estar toda quebrada. Saíram pra rua gritando, Neymar, Neymar. Isso é muito legal, cara, pra molecada hoje em dia, isso é muito legal, a molecada sentar pra poder assistir um jogo da seleção, sabendo que Neymar tá lá jogando ou tá no banco e a qualquer momento vai entrar. Então, foi fundamental, cara, essa convocação do Neymar foi fundamental porque a gente vive hoje no nosso futebol e a gente precisa dessa molecada, entendeu? Torcendo, vibrando, com pensamento no esporte, entendeu? Então, Ancelotti está de parabéns. Vai ter muitas críticas aí, muitas críticas mesmo, mas Neymar é grandioso, Neymar é um jogador, um craque de bola. Ele tem tudo para se preparar e ser titular dessa seleção e trazer esse caneco pra gente aí, pra molecada, cara. Trazer essa alegria novamente aí, viu? Abraço a todos aí, vamos pra cima e que Deus esse nos ajude sempre.
E quem?
Edinaldo Oliveira.
Edinaldo?
Isso.
Alô, Edinaldo Oliveira, um abraço pra você. A criançada gosta do Neymar, né? Molecada gosta. Fala, Caleb Alencar.
Vamos lá então, bom dia Enio, bom dia Leane, Lidiane e toda a nossa equipe. Enio, só trazendo a resposta em relação ao caso ontem da criança com microcefalia, que já estava aí há mais de 4 meses fora da escola devido ao transporte. Recebemos uma resposta positiva, certo? Parte da secretaria já entrou em contato, Secretaria de Educação entrou em contato com a dona Aline, a mãe da pequena Laura, e também já recebemos uma resposta positiva também por parte da presidente Terina da Associação de Moradores ali do Sol Levante, onde o motorista do ônibus já esteve lá pelo local para ver o itinerário agora para o ônibus passar ali no Sol Levante para levar as crianças às escolas que são mais distantes ali do bairro. Então, uma resposta positiva, a nossa cobrança
rápida,
feita
ontem, né?
Claro, rápida.
E rápida.
Então, assim, a gente agradece também mais uma vez a atenção, não só da assessoria de comunicação, mas também da Secretaria de Educação em resposta à denúncia feita pela mãe Aline, né, da pequena Laura de 10 anos. Ok?
Bom, são 7h40, Lidiane, bora conversar? A gente vai bater um papo sobre a campanha Maio Amarelo, não é isso, Lidiane?
Exatamente. A gente vai falar agora, dentro da campanha Maio Amarelo, no Conexão, vamos conversar com o comandante especializado de policiamento rodoviário da Polícia Militar da Bahia, o coronel Lucas Miguel Palma, Miguel Palma, e também o major Alcides Alves. E vamos falar aí da atuação do policiamento ostensivo nas rodovias estaduais e federais, com foco na prevenção dos acidentes e na vida. Afinal de contas, nós estamos no Maio Amarelo.
Bom dia, Coronel Lucas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade e também o Major Alcides Alves. Muito bom dia, viu? Sejam bem-vindos aqui ao nosso Conexão Cidade. Coronel, para a gente começar, o Maio Amarelo está aí. E a gente sabe que são muitos acidentes que acontecem nas rodovias, principalmente as rodovias baianas, né? Isso tem muito a ver com o fator humano?
Bom dia, Caleb, Lidiane.
Enio. O Caleb é o outro.
Perdão. Enio. Caleb foi o documentário anterior.
Isso.
Enio e Lidiane, bom dia, ouvintes da rádio Nova Cidade. Eu atribuo, assim, existem efeitos externos, mas o ser humano é o primeiro previdente do acidente, né? Ele tem que estar consciente do que está fazendo. Existem pontos das rodovias que precisam de melhoramento. Existe uma necessidade de implementação da fiscalização que a gente vem tentando fazer. Mas não é por não querer fazer, nem por ação do Estado, nem por ação da PM. No caso, o policiamento rodoviário. A nossa ação nas rodovias, ela é mediada através de um convênio firmado entre a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, que é responsável pelas rodovias. E nós somos conveniados a eles, autorizados a fazer o policiamento. E a gente emprega o nosso poder de polícia para favorecer a ação do Estado quanto à fiscalização. Essa composição é que às vezes é difícil, porque a gente depende da terceirização do contrato, da equipe que vai trabalhar, o efetivo empregado, o acidente que acontece, que a gente desloca para fazer o atendimento, então isso acaba gerando uma certa dificuldade. Considerando que todos já passaram por algum buraco, por exemplo, e se o condutor não for previdente e tiver a orientação devida para a condução do veículo, é um fator importante para o acontecimento do acidente. E é por isso que a gente está tentando tratar desse assunto com maior seriedade, principalmente nesse mês do Maio Amarelo, que é quando a gente dá destaque a essas ações voltadas para a prevenção do trânsito. O trânsito precisa ser gerido por nós, condutores. A ação do Estado fazendo intervenção para corrigir o motorista não é a forma mais adequada para a gente chegar a esse equilíbrio da utilização da via.
Eu estava vendo aqui que o principal aí, no caso das ocorrências nas rodovias do Estado, é o excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas, né?
A ação do condutor.
É ação do condutor.
Assim, a gente... O tempo das pessoas são curtos demais, né? E às vezes ele quer transferir o atraso na partida da origem ao destino sem medir a consequência desse atraso e quer compensar na velocidade. E isso aí leva a problemas. E é por isso que a gente precisa respeitar a questão da sinalização de trânsito, principalmente a sinalização horizontal, né? Faixa contínua não é para ultrapassar. Se eu não tenho visibilidade, a faixa é descontinuada, mas a visibilidade está ruim, vem outro carro no sentido contrário, não vale a pena o risco, porque você pode se perder nessa distância, aparece um outro elemento nesse deslocamento, um animal na pista, um buraco que você não havia percebido, e isso aí vai complicar a sua ultrapassagem e certamente pode levar a um acidente e às vezes até com resultado morte.
Trazer o Major Alcides para a conversa também. Eu queria que você falasse para a gente, Major, sobre o slogan do Maio Amarelo desse ano e qual a mensagem que vocês querem levar para a população com esse destaque.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que estão acompanhando o programa. O slogan da campanha deste ano, ele tem um foco na empatia, de que todos se observem como necessários naquele momento do trânsito, mas que observe o outro também como vulnerável naquele local. Então, a gente tem que ter sempre o olhar também para o outro, sair daquela visão de só eu tenho que chegar no local, como o comandante bem disse, e que o que está acontecendo não me interessa, muito pelo contrário, tudo interessa a todos. E o menor, ele é a responsabilidade de todos. Então, o pedestre, o ciclista, o motociclista, ele está sob a responsabilidade dos veículos de maior porte na via, o veículo de passageiro, o veículo de carga. Então, tudo isso a gente tem que observar para essa campanha especificamente, mas também para o dia a dia. Nosso deslocamento, tanto para o trabalho quanto para o momento de lazer, a gente tem que entender que ali a gente faz parte de um contexto. Naquele contexto, tem que observar o outro como vulnerável e que ele é partícipe daquele momento de deslocamento.
Além da fiscalização, fale da importância do trabalho educativo desenvolvido pelo Comando Especializado de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar da Bahia. E como é que é feito esse trabalho?
Nós fazemos de maneira rotineira aproximação de grupo de criança. A gente tem uma vivência no sentido, e a gente sabe que a melhor forma de a gente ter um excelente condutor é amadurecendo o condutor desde criança, levando as questões de sinalização de trânsito, o respeito ao pedestre como o elemento mais frágil desse processo de circulação nas vias. Embora o nosso foco seja das nossas unidades, seja voltado para o trânsito rodoviário, mas o mais comum é o usuário da área urbana da cidade, onde esse risco é mais intenso, inclusive por conta do volume de pessoas e animais que circulam e tudo mais. E essa aproximação nos garante o jovem consciente da utilização da via como uma forma segura de movimentação de um ponto ao outro.
A gente está no mês de campanha, mas tem ainda aquelas pessoas que acham que mas esse mês a gente vai lá e faz direitinho e depois esquece. Você acha que tem que ter uma dureza maior ou até punição mesmo? Porque tem gente que só lembra que o cinto de segurança existe quando a multa chega em casa e eles, estava sem o cinto. Então, ainda tem esse perfil do motorista nas rodovias, comandante?
Na verdade, a gente... No Maio Amarelo, a gente procura trazer à pauta essas questões do acidente, da violência no trânsito. Mas isso é registrado o ano todo e as pessoas precisam, embora exista um mês de campanha, como existe o Novembro Azul para a questão de diabetes, né, de outras questões, o Setembro Laranja com a questão do suicídio, são questões que a gente, levantar a bandeira para que a gente possa fazer uma campanha mais forte. Mas as ações, seja ela em qual sentido da vivência social, precisa ser exercitado o ano todo. Assim, é claro que a gente mobiliza eventos que procuram trazer à memória essa continuidade. Por exemplo, Itabuna desenvolveu recentemente um passeio ciclístico, domingo agora passado. reuniu 1.000 pessoas, todo mundo de bicicleta, com camisa amarela. Então, são ações que a gente produz para trazer efeito continuado. O nosso companheiro aqui de Juazeiro, o Nelcides, também está promovendo um evento agora, não é isso?
Sim, senhor. Dia 29 a gente vai fazer uma Blitz pela Saúde, ali na área da companhia, em que a gente vai trazer a sensibilização do condutor e também proporcionar a eles algum momento ali de aferição de testes rápidos de saúde, que aí ele dá aquela pausa no deslocamento dele, mas é oportunizado a ele fazer alguns exames de glicemia, verificar a pressão, principalmente para aquele condutor que trafega de longo período. Os caminhoneiros e pessoas que estão em ônibus. Então a gente vai fazer essa campanha no dia 29, na sexta-feira.
Eu conheço um motorista de caminhão, que não é mais, né? Ele teve um AVC dirigindo um caminhão. Imagine aí, quase morreu, viu? Foi por pouco.
Já tivemos um caso desse atendido pela companhia, e que rapidamente acionamos o SAMU, que tem sido um parceiro nosso, juntamente com o bombeiro, o nono BBM, e conseguimos dar atendimento. Mas o condutor estava também, e tivemos um recente comandante que foi sobre o uso de tóxico. E a gente percebeu e teve que levar para a UPA, porque ele tinha feito uso de entorpecente na noite anterior, o condutor. E naquele momento ele surtou. E levamos ele para a UPA, porque além do perigo para si, o perigo para os outros. E a gente tirou ele de circulação.
A consciência para a condução do veículo, ela precisa estar 100% sob domínio. Existe um lei de engano, que é assim, a pessoa que consome a bebida alcoólica, por exemplo. A gente conhece pessoas, todo mundo conhece, alguém que se acha melhor condutor, inclusive, quando toma um copinho de cerveja.
Já ouvi muito isso. O carro vai sozinho.
Isso é absurdo. A gente não pode, assim, pessoas amigas que a gente convive e tal, mas é um comentário absurdo. Porque não existe consciência quando você sai do seu normal. Qualquer elemento químico que tire você, que leve você a um outro estado de equilíbrio emocional, isso certamente vai interferir no seu reflexo. E dessa forma, a gente está concorrendo para o trânsito. É por isso que a gente pede, nós temos ações repressivas que são desenvolvidas através do nosso convênio com o DETRAN, quando a gente monta blitz voltados para a lei seca, por exemplo, e a gente age de maneira mais contundente com a aplicação do etilômetro, que a gente vai medir o teor alcoólico no sangue da pessoa. Assim, e as pessoas não se sentem bem, mas continuam fazendo errado. E o Estado não pode abrir mão disso, porque é muito mais caro a gente pagar o tratamento médico da vítima atropelada no acidente do que fazer essas ações repressivas que desagradam, a gente tem consciência disso, desagradam a população, é porque atrasa, eu não bebi, mas estou parado aqui para fazer o teste. Então são questões que a gente vai, que o Estado precisa promover exatamente para controlar essas pessoas que se acham no direito de violar a norma legal e criando prejuízo para a sociedade. Porque a despesa hoje com atendimento médico hospitalar e tratamento pós o tratamento hospitalar é sempre muito caro. E nós é que pagamos isso. Somos nós, cidadãos, que assim, independente de ser hoje funcionário do Estado ou não, como eu sou, nós somos aqui, a gente está pagando imposto para alimentar esse sistema funcionando.
Inclusive, o nosso hospital universitário tem tido muita demanda por conta de acidentes de trânsito. E as motos, segundo o que chega para a gente, são os que têm maior casos aqui na nossa região. Isso confere, Major?
A gente sempre tem atendimento, às vezes até apoia atendimento dentro do município, embora não seja a nossa responsabilidade primeira, mas quando a gente percebe que aquilo ali está ganhando volume por uma questão de responsabilidade social, a gente termina até apoiando também, porque realmente aquela vítima ali, ela precisa naquele momento de uma resposta imediata. E às vezes a gente tem que abrir o trânsito e fazer alguma ação nesse sentido. Mas a gente tem percebido realmente, embora tenhamos passado agora mais de 40 dias sem acidente com vítima fatal na BA-210, isso para a gente é um marco. Mas ainda assim, a gente percebe que pequenos acidentes têm acontecido. E como bem disse o Coronel Lucas, esses acidentes requer uma equipe especializada, requer uma equipe de ortopedia, requer exames próprios. Então é um tratamento muito caro.
É, e além do custo, né, Coronel e Major, tem a questão da vida, né? Tem gente que está vindo ali com a sua família, tudo direitinho, não bebe, está tudo direitinho ali, concentrado no trânsito e tal, mas aí vem um cara na contramão que bebeu, está com o celular na mão, excesso de velocidade, ultrapassagem proibida, e acaba vitimando aí uma família que estava vindo.
Fora as roubadinhas, né?
Uma família que estava vindo sem absolutamente tudo no cantinho dele ali e tal, mas é surpreendido às vezes por um carro que vem na contramão.
E a gente hoje tem então uma ação comum, que o motociclista ele tem mais pressa que todo mundo.
Tem isso
ele,
também.
Ele consegue deslocar com facilidade, porque é um volume menor do veículo, ele consegue deslocar com facilidade, mas mesmo assim ele precisa passar em alta velocidade por local inadequado, gerando risco para o pedestre quando ele está passando sobre a calçada, né, no acostamento da via, quando ele poderia muito bem aguardar um momento mais seguro e fazer a ultrapassagem da forma devida, porque o veículo, a motocicleta é fácil de deslocar no trânsito, ela é o objetivo maior dela é esse, só que não precisa velocidade e não precisa cometer atrocidades, abusos para que você chegue no destino num tempo menor. Existem outras implicações e a gente costuma tratar principalmente o fato da utilização do equipamento de segurança, porque, por exemplo, o capacete, uso do capacete, ele garante em caso de acidente a diminuição do trauma. Mas para que esse capacete funcione, ele precisa estar de viseira fechada, o que é previsto em lei, tem que estar com a jugular devidamente ajustada à cabeça, porque senão, no primeiro impacto, o capacete vai voar da cabeça, a gente vê muito isso, e acaba que ele está de capacete, usando de forma inadequada, caiu, o capacete voou e vai bater a cabeça no chão. Porque no momento da queda, é o ponto mais pesado do corpo, e normalmente a musculatura do pescoço, ela não tem volume para sustentar essa pressão da queda, então traumatismo craniano, quer dizer, se o cara se salvar, um aleijado,
sequelas,
isso nos deixa preocupado, porque precisamos de adultos produtivos e voltados para a melhoria da sociedade.
Inclusive ontem mesmo teve um acidente aqui em Juazeiro, um homem morreu após uma colisão entre um HB20 e uma motocicleta ali próximo ao residencial São Francisco. E aí não tem ainda detalhes, o nome da vítima não foi identificado, não foi divulgado, mas um acidente aconteceu entre esses dois, né? O motociclista bateu de frente aí com o HB20 e ele veio a óbito. Então, assim, mais um exemplo que a gente precisa evitar no futuro.
É difícil a gente, estando à parte, poder avaliar a circunstância do acidente, né?
Até porque não tem detalhes.
Aí vamos considerar, inclusive, que ele estivesse todo certo, mas o motociclista é sempre mais frágil, por isso eles precisam ter mais cuidado nessa condução do veículo, porque sempre vai ser a parte fraca da corda na hora do rompimento.
E qual conselho os senhores dariam aí para os motoristas e motociclistas que precisam observar antes de pegar uma estrada e viajar?
Se o comandante nos autorizando, o primeiro conselho, verificar seu equipamento, verificar seu veículo, seja ele quatro rodas ou duas rodas, verificar se sua manutenção está em dias. Às vezes ele vai para o caminho da economia e coloca aquele veículo na estrada sem ter verificado. Isso não é uma viagem curta, de 100 quilômetros, 200 quilômetros, não precisa fazer isso. Muito pelo contrário. Ao longo desse deslocamento, pode ocorrer de um pneu vir a estourar, de o carro vir a falhar e ele ficar ali à mercê na rodovia, e mais ainda, causar um acidente. Então, primeira coisa, fazer o planejamento. Vai viajar, se planeja. Faz a manutenção do veículo. Depois, uma noite de sono, se for durante o dia, vai viajar pela manhã, a noite de sono adequada. A noite anterior, descansar. A todos aqueles que estarão no veículo, todos com cinto de segurança, inclusive crianças. Crianças no seu local adequado, seja a cadeirinha, seja o assento de suspensão, seja o bebê conforto, seja o equipamento de segurança adequado para a criança, porque, como falamos antes, estamos num período em que estamos falando sobre empatia. O Maio Amarelo, a campanha nos volta à empatia. E a gente tem que perceber que nossas crianças requerem de um cuidado maior. E nós somos responsáveis por elas. Então temos que ter o cuidado quando for colocar a criança no transporte. E fazer paradas planejadas em postos de gasolina que perceba que tem segurança, fazer toda a questão da verificação dos seus equipamentos também de sinalização, porque o veículo tem ali as suas setas e são usadas exatamente para também poder sinalizar. Então, basicamente, o conselho seria nesse sentido.
Eu destaco também, Alcides e Enio, a gente precisa entender que motocicleta é para utilização de no máximo 2 pessoas.
Sim.
É comum a gente encontrar motociclista conduzindo 3-4 pessoas. Quando você para fazer a intervenção, não é rapidinho, não existe rapidinho.
E com criança, né?
Normalmente com criança. Aí o adulto irresponsável, ele usa o capacete mal, a carona, o garupa de capacete e a criança no meio sem capacete. Porque não existe capacete para uma criança, ainda mais para usar em três uma motocicleta. É uma outra questão que a gente se preocupa, é esse deslocamento em estradas, quando a bagagem do motociclista está fora da conformidade prevista em lei. Tudo isso é previsto em lei. O volume que tem que ser, que ele pode alcançar, a altura que ele pode alcançar. Existem motocicletas grandes que tem aquelas bags ao lado que facilita o transporte previsto para aquilo ali. Ela foi preparada para aquilo. Agora a gente chega na estrada e encontra um sujeito com uma caixa de plástico amarrada com corda, deslocando, e aquele material ali não garante a segurança no deslocamento em via. Então são detalhes que o condutor precisa estar atento. Não é só a questão da manutenção, não é só. A gente precisa ir um pouco além. Assim, não é fazer o que quer, é saber o que está fazendo. É por isso que a gente requer do condutor a habilitação. Porque quando passa pela autoescola, ele tem orientação e ele é testado no Detran e ele é habilitado pelo Estado, ali garante que ele foi orientado e ele sabe. E incorrendo em erro, ele não tem justificativa. Mas o sujeito que não tem habilitação, que está conduzindo o veículo, ele está cometendo crime. E a gente precisa conduzi-lo à delegacia, porque ele vai responder isso na justiça. Então, é melhor você... Não é uma coisa fácil, não é barato, requer tempo, mas nós precisamos ter a consciência que para as ações que têm influência na sociedade, nós precisamos estar seguindo a lei para que a gente possa estar conforme o Estado orienta.
Tem participação de ouvinte.
Vamos com ouvinte.
Eu queria fazer uma pergunta aí para as autoridades aí, em cima desse bate-papo aí, que é fundamental, isso aí, muito fundamental mesmo, aqui, principalmente aqui no Vale do São Francisco, porque aqui o que a gente tem de motorista é despreparado, é gigantesco. E eu sou da época, cara, na época de 90, ali eu peguei uma época de 90 em São Paulo, cara, no ano 90, eu trabalhei 14 anos de motoboy em São Paulo, aprendi muito, cara, em São Paulo, aprendi muito questão de trânsito em São Paulo, e tipo, lá a prefeitura, eu lembro que na época a prefeitura, junto com o governo do estado, criou um programa que era a Blitz, se eu não me engano, era a Blitz do Bem, não sei, é um negócio assim, cara, que eles paravam a gente, motorista e motociclista, paravam a gente, e era obrigado a gente entrar numa salinha, que eles tinham caminhão, que levavam os caminhão, tinha uma salinha lá com a TV, um monitor, e eles passavam, cara, cada cena, cara, de acidente assim, em tempo real, sem camuflar nada, mostrava pra gente, cara. A gente era obrigado a assistir. Eu lembro que tinha pessoas que saíam, cara, de dentro dessa sala, vomitando, passando mal, sabe? Porque as cenas era forte, cara, forte. E isso foi fundamental, cara, no aprendizado e na consciência do motorista de São Paulo, principalmente os motociclistas, entendeu? Então eu queria saber para as autoridades aí se eles pensam copiar esse projeto aqui para o Vale do São Francisco, porque é bem legal, cara, esse bate-papo aí, esse cuidado aí, porque o motorista ele tem que pensar no próximo, porque ele é o próximo, entendeu? E aqui não tem essa questão. Ninguém quer saber de ninguém aqui, então você tem que pensar no próximo, tem que pensar no pedestre, tem que pensar no motociclista, porque você é o próximo. Então tem que ter essa consciência na cabeça.
É Edinaldo Oliveira.
Valeu, Edinaldo. Obrigado pela sua participação.
Amigo Edinaldo, só para reforçar o que você acabou de dizer, a campanha, o tema da campanha esse ano é: no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Quando você consegue fazer essa transferência de sentimento, né, seu para o próximo, você consegue criar uma consciência do que você deve fazer. E essa questão das campanhas, a gente entende isso aí. Em algum momento nós já fizemos isso no passado, apesar de hoje eu estar comandando o policiamento rodoviário no estado da Bahia, eu também fui comandante de uma unidade de policiamento rodoviário no passado, e a gente promove essas ações, principalmente quando a gente está no Maio Amarelo, ou no Setembro Amarelo, que também é outro mês do trânsito que a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido. E a gente consegue fazer isso. Agora, manter essa atividade, às vezes não é tão fácil assim, porque a gente tem outras preocupações que acabam nos ocupando o tempo e a gente tem que administrar. Mas é uma grande oportunidade, uma grande possibilidade, e é claro que no primeiro momento que as unidades nossas estiverem em condição de e com menos afazeres, a gente certamente vai organizar alguma coisa nesse sentido, porque toda a